Uma das pautas desse programa é o assunto alcoolismo, considerado uma doença, um problema social enorme, né? E nesta terça-feira a gente traz aqui o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. O vício em bebidas alcoólicas é considerado uma doença desde 1967 pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E nós vamos conversar com o Fábio, apenas Fábio, até porque a nossa intenção não é, revelar identidade de pessoas que tiveram, têm ou estão inseridas nesse processo, né, relacionado ao vício. E o Fábio já está conosco. Fábio, para começar, falando sobre o AA, Alcoólicos Anônimos, como é que a entidade enxerga a importância do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Fábio.
Olá, boa tarde a ti, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje e poder falar desse assunto, né, que é tão importante, que afeta tanta gente, né? E é bom lembrar aqui, na verdade, que Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças, esperanças, a fim de ajudar as pessoas que querem parar de beber. Nós não combatemos o alcoolismo. Esse é um dia nacional que fala sobre o assunto, até de uma forma um pouco equivocada, mas aqui em AA nós sempre estamos estendendo as mãos para quem quiser parar de beber, e a gente entende, né, que boa parte das pessoas conseguem consumir o álcool sem ter algum problema, mas existe uma parcela, né, provavelmente 10 a 15% dos brasileiros que tem problema com isso. E para essas pessoas que têm problema e querem parar de beber, é um jeito de encontrar uma saída, é procurar a gente em Alcoólicos Anônimos.
É falta de controle? É doença? Enfim, o que é que está mais relacionado ou conectado com o pensamento do AA? Porque tem muito preconceito ainda, não é, Fábio?
Existe sim, existe um estigma, né, muito forte associado à fraqueza de caráter, à falta de opção e como se fosse algo que a pessoa escolhesse. E na verdade não é. Desde, como você bem apresentou, desde 1967 a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e agora também no CID novo, no CID 11, que está para entrar em vigor, já está descrito como uma doença, ou seja, tem um diagnóstico, né, existem características similares em todas as pessoas que têm o problema com o alcoolismo, que se caracteriza como uma doença. Então, algumas pessoas vão metabolizar, vão processar no seu corpo de uma forma diferente. Porque muita gente pensa assim, ah, mas eu bebo e eu não tenho problema. Tem meu irmão que bebe e ele tem. É assim, do mesmo jeito que acontece às vezes com a diabetes, né, algumas pessoas podem comer açúcar e não têm diabetes. Outras, ao consumir açúcar, até de forma moderada, vão desenvolver o diabetes e outras doenças parecidas, como doença do coração, o câncer, não é culpa da pessoa, né? Então, tirar o estigma e falar sobre isso nesse momento é muito importante. Acho que o melhor remédio que a gente tem hoje para ajudar as pessoas é a informação. E a rádio está podendo divulgar esse trabalho, é maravilhoso.
Ô, Fábio, quais são os primeiros sinais de que o consumo do álcool está se tornando um problema? Porque essa questão de limite, de quantidade, de frequência, é muito de cada um, né? Mas, de uma forma geral, existem alguns sinais de que a pessoa pode se ligar e, opa, está na hora de procurar ajuda.
Tem um jeito bem simples, na verdade. Nós temos o nosso site, se você procurar em alcoólicosanônimos.org, tem lá um questionário para a pessoa fazer um autodiagnóstico, né, de comportamentos que podem associar ao consumo abusivo ou o excesso de bebida, mas tem um jeito mais simples ainda, que é assim, ó, se você bebe, você tem problemas com o seu jeito de beber, você pensa em parar de beber constantemente, mas continua bebendo, provavelmente você está passando por uma das fases, né, de entrada, pode ser, do alcoolismo. Por quê? Porque uma pessoa normal, né, que não tem problema, geralmente ela nem pensa em parar de beber. Né? Uma pessoa que não tem problema, o álcool ele é como qualquer outra substância, como o chocolate. Né? Se alguém fala para ela, fala, pô, para de comer chocolate. Ela fala, mas Por que que eu vou parar de comer chocolate? Eu não tenho diabetes, não tenho problema com chocolate, eu como chocolate de vez em quando, numa sobremesa ali. Para ela, o álcool é igual. Mas quando a pessoa já tem o pensamento, geralmente ele tem algum excesso, algum comportamento ou alguma perca por causa do seu jeito de beber. E veja bem, ó, nós não estamos falando aqui de quantidade, de tipo de bebida, de horário que a pessoa bebe, nada disso, porque não importa isso. Tem pessoas que se tornam, né, adquirem a doença e consomem de uma forma inadequada, e às vezes o consumo dela comparado com o de outra pessoa é pequeno, né? Então a quantidade, o jeito de beber, muitas vezes não quer dizer muita coisa, mas sim as consequências que ele está causando na vida da pessoa. Ou seja, tem problema? Quer parar de beber e não consegue parar? Então provavelmente você tem o alcoolismo, você está desenvolvendo. Pode ser uma fase inicial. Mas como qualquer doença, né, é tão importante a gente descobrir que tem um problema na fase inicial, né? Imagina, quem tem um câncer hoje tem noção disso, fala, pô, vamos fazer exame, vamos se perguntar, vamos questionar, vamos passar no médico para conseguir descobrir o quanto antes isso. Porque quanto antes a gente descobre, mais fácil, mais condições de tratar e de trabalhar esse problema a gente tem. Então, é mais ou menos isso. Deu para entender de forma simples?
Com certeza. Ô, Fábio, quando é que o uso recreativo do álcool se transforma em dependência? Existe um ponto de virada ou de parada?
Ah, isso é muito relativo, né? Ou seja, cada pessoa tem um modus operandi, um hábito, né, para lidar. Mas geralmente é quando a gente não consegue mais planejar nenhuma atividade recreativa, ou seja, nenhuma uma viagem, um evento dentro de casa ou uma festa de criança, qualquer coisa que você imagine que seja um lazer, o álcool está presente. Então, quando a pessoa ela se preocupa mais com a substância do que com os relacionamentos, com as pessoas, com o ambiente, com a forma como ela vai se portar, já é um grande sinal que isso já passou da recreação e já se tornou dependência. Muitas pessoas, às vezes, né, por vergonha, elas tomam uma antes para aquecer, né, para ninguém perceber, aí toma no evento e depois vai tomar a saideira ou a continuadeira por aí. E essas pessoas já saíram da fase da recreação, já estão pisando na dependência, e aí é questão de tempo para ter algum tipo de problema mais grave, tanto de saúde quanto financeiro ou de relacionamento. E aí depende muito, como eu falei, né? Cada pessoa vai ter uma consequência diferente.
O alcoolismo tem diagnóstico clínico? Como é que uma pessoa pode reconhecer que precisa buscar ajuda de um profissional ou de um grupo, né, que atua nessa área de suporte?
Ótima pergunta. Hoje, né, nós temos muitos trabalhos científicos que são amplamente divulgados, e a nova geração de médicos hoje já está muito mais preparada para diagnosticar um caso de alcoolismo, né? Mas, assim, às vezes a pessoa precisa ter alguma informação antes para procurar ajuda. E, como eu falei, se a pessoa entrar no site nosso agora, no aa.org.br, e procurar na primeira página, tem lá, pergunta como fazer um autodiagnóstico, ela pode automaticamente responder nas perguntas. São perguntas simples sobre, geralmente falando sobre o último ano, porque o alcoolismo é uma doença crescente. Às vezes ela começou lá no, na adolescência, bebê, igual às outras pessoas, mas com o passar do tempo, o uso dela foi se aumentando, foi modificando, e aí o último ano geralmente mostra alguns sinais de comportamentos muito comuns entre todas as pessoas com alcoolismo. Então a pessoa pode fazer um autodiagnóstico, ela pode entrar pelo site, fazer as perguntas e se responder, ou se ela for a um médico e for sincera sobre o que está acontecendo, porque a maior parte dos médicos não consegue ajudar, às vezes, nem psiquiatra, nem psicólogo, às vezes, porque a pessoa não tem condição, às vezes, de ser sincera sobre o que está acontecendo. Geralmente a gente nega, a gente minimiza as consequências, racionaliza, às vezes até mente, né, sobre o comportamento de uso. A gente coloca culpa, né, em tudo quanto é coisa. Nunca é o álcool. O problema é a relação, o problema é que me enganaram, o problema é que eu tive uma perca, o problema é o caroço da empada que eu comi que me fez passar mal, não foi a caixa de cerveja que eu bebi. Então, esses comportamentos são sinais que podem ajudar a pessoa a identificar. Mas é muito comum, tá? A maioria das pessoas chegam até o programa pela ajuda de um familiar. Por quê? Porque uma das características da doença do alcoolismo é a distorção da realidade, né? E a pessoa não consegue enxergar nela mesma o problema que ela está passando. Ela não percebe como a vida dela foi perdendo esse rumo. E às vezes os familiares, quem está ouvindo a gente aqui e tem alguém com problema, saiba que assim a sua postura, a sua posição sobre isso, ela é muito importante. E agir com amor, buscar informação é agir com amor com essa pessoa e tentar ir guiando ela, porque a maioria não chegou por vontade própria, né? Eu mesmo cheguei, eu falo, por livre e espontânea pressão. Pressão da família, pressão do trabalho, pressão financeira, e aí que eu, né, encontrei o caminho em Alcoólicos Anônimos. Mas eu precisei de pessoas que me mostrassem isso, porque eu mesmo às vezes não consegui enxergar. Então, se tem uma boa dica aqui, ó, fica para os familiares. Se você está percebendo alguém, se você tem alguém na sua família, ou um amigo, ou alguém do seu trabalho que precisa de ajuda, que você percebe que o comportamento dele mudou por causa do álcool, se informe mais, entre no nosso site e conheça um pouco mais sobre os caminhos de recuperação. A gente pode ajudar e é gratuito.
Ô, Fabio, quais são os principais desafios no tratamento do alcoolismo, tanto do ponto de vista de quem está tentando se recuperar, como também das influências externas, com relação a parar de beber, né?
Tudo começa com a decisão, né? A maior dificuldade é aceitar que você tem um problema. O alcoólico, geralmente, por causa dessa característica, né, de não conseguir perceber, ele nega, né? A negação, ela é muito grande, ela é muito forte. Então, acho que o principal desafio é superar a negação de que tem um problema. Né, que não é fraqueza, que não é falta de caráter, né? A maioria dos alcoólicos se culpa muito também. Ele fala, pô, eu acho que eu sou sem vergonha, eu gosto disso. E ele não percebe, às vezes, que ele está sofrendo uma compulsão devido a uma doença. E essa compulsão, a gente precisa aceitar esse problema. Precisa falar, cara, eu tenho esse problema. Essa já é metade do caminho para se buscar uma solução, encontrar. E aí depois, né, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela tem uma função muito importante em ajudar a pessoa a conseguir voltar para o caminho social, sem precisar do álcool, porque como qualquer droga, né, o consumo por perto sempre ele é algo que pode influenciar a pessoa a voltar a beber. Mas, por exemplo, o dependente de crack, não é comum as pessoas oferecerem crack em uma festa, no ambiente familiar. Mas o álcool, sim. Né? O álcool, ele remete a momentos de alegria o tempo todo. Então, sempre ele está envolvido em alguma situação e é um componente social. Então, aprender a lidar com essas situações sociais, sem precisar do álcool, é um processo a mais longo, um pouco de longo prazo, médio e longo prazo. E isso a gente trabalha dentro dos grupos, uma pessoa experiente ajudando outra, né, o que a gente chama de padrinho. Nós temos o padrinho hoje até de forma digital, se alguém precisar e quiser conhecer como funciona esse processo, é só procurar no Google também, padrinho.app, que é um aplicativo digital que ajuda as pessoas, guia as pessoas nesse caminho, né, de procurar uma vida saudável sem precisar do álcool. Então, acho que esses são os dois principais desafios. O primeiro, aceitar. Ajuda a aceitar que tem um problema e não precisa ter vergonha disso, né, mas é muito difícil essa aceitação. E o segundo é estar entre pessoas que tenham o mesmo objetivo, né, e as irmandades de anônimos, como o AA, eles são pessoas que estão com o mesmo objetivo, de viver bem, ser feliz, sem precisar do álcool. Então, isso já são os dois principais desafios aí que a gente tem como ajudar. E se a pessoa quiser, né, e entender isso, ela vai encontrar ajuda.
A abstinência total é sempre necessária ou há casos em que é possível o consumo moderado?
Bom, hoje nós temos várias abordagens sobre isso, né? Existem planos de redução de danos, que é o que o CAPS, né, AD, que é do SUS, ele trabalha. Existem outros tratamentos que fazem o desmame aos poucos, vão reduzindo a quantidade. Em Alcoólicos Anônimos, nós acreditamos que o jeito, né, pode parecer que não é o mais, mas é o mais fácil, é o jeito mais menos desafiador de você conseguir superar o alcoolismo é sobre abstinência total. Então, desde o primeiro dia em AA, a gente se ajuda a ficar um dia de cada vez, ou seja, não é para sempre, não é nunca mais, é hoje. O dia mais importante é hoje. Hoje eu não vou beber. Então, hoje eu vou estar numa reunião, hoje eu vou conversar com meu padrinho, hoje eu vou buscar formas de viver sem precisar do álcool, vou evitar ambientes, pessoas, e situações que me levam a voltar a beber. Então, hoje eu não volto, eu não bebo. Amanhã, outro dia, amanhã eu não tenho como garantir, mas é um dia de cada vez, nós buscamos abstinência total. E é o que tem tido, né, os melhores resultados hoje. De todas as terapias e tratamentos que existem hoje, Alcoólicos Anônimos tem quase 60% de melhores resultados que os outros tratamentos vigentes. Não quer dizer que é a melhor abordagem para todo mundo, tá? Tem pessoas que conseguem ficar bem fazendo, né, uma diminuição, ou seja, reduzindo os danos. Fala, pô, vou colocar um limite, vou fazer isso. Tem pessoas que conseguem ficar bem, às vezes, através de uma religião, através de um psicólogo, fazendo outra terapia. Tem terapias cognitivo-comportamentais que também auxiliam muito. Aqui a gente fala assim, ó, tudo que for bom, tudo que te ajudar a não voltar a beber, cara, usa o que tem de melhor. Da religião, usa o que tem de melhor da religião. Dos médicos, use o que tem melhor dos médicos. Se tiver algum medicamento que ajude, toma o medicamento, mas venha para uma sala e trabalhe em ambiente social dentro de Alcoólicos Anônimos, porque isso com certeza é um pilar muito importante. Mas, como eu falei, tem várias abordagens. A que a gente segue aqui é a de abstinência total, porque para a maioria dos alcoólicos que chegaram em Anônimos, a gente já tentou fazer isso, né? A gente já tentou fazer outras coisas e não conseguiu parar de beber bebendo, né? Então, para a gente é muito difícil fazer esse processo. Então, a abstinência total, ela é uma condição aqui.
O AA é um grupo de muito sucesso, né? Ao que você atribui esse sucesso todo na recuperação e no suporte de pessoas?
Eu acredito que o AA, ele tem sucesso porque ele tem um método, né? O método que ele segue, ele já foi estudado, ele já foi amplamente, né, verificado e comprovado, que é o método de 12 passos. Os primeiros 12 passos para a pessoa conseguir entender quais os motivos que faziam ela precisar do álcool. Então, os 12 passos começa ali a pessoa admitindo, depois ela tendo um nível de autoconhecimento, reparando algumas pendências que ficaram para não voltar atrás, e depois tem um método de manutenção, que é assim, tudo que é de bom que a gente adquire na vida, a gente só mantém para a gente passando para os outros. Ou seja, a forma da gente se manter e o sucesso, eu acredito, eu atribuo a esse método que fecha o ciclo quando uma pessoa entende que para ela se manter sóbria, ela tem que ajudar a outra pessoa a conseguir a sobriedade. Então, essa uma mão estendendo para o outro, que vem de mais de 80 anos já sendo feita, é o que mantém a Irmandade em funcionamento no mundo todo e vem ajudando tanta gente. O voluntariado, ele é muito forte, ele é muito frequente. Tudo que a gente faz aqui, né, o que eu recebi de graça, eu tento passar de graça, e isso tem funcionado para a gente.
Manter o anonimato é um dos segredos desse sucesso?
O anonimato, ele é um dos princípios, né, que a gente leva aqui, como vários outros, mas o anonimato, ele é um princípio muito importante. No passado, ele foi muito mais importante do que é hoje, né? A gente, lembrando que lá atrás, no passado, por exemplo, de onde veio o Alcoólicos Anônimos, nos Estados Unidos, na época existiu um processo onde era proibido. O álcool era como uma outra droga. Ele teve um tempo de lei seca, que foi entre 1920 até 1934. E as pessoas que bebiam, que tinham problema com o alcoolismo, elas tinham um estigma ainda muito mais forte do que é hoje. Então, para alguém conseguir parar de beber e se ressocializar, ele precisava do anonimato, ou seja, ele não podia se expor, porque uma pessoa no passado que se expunha, né, falava, eu tenho um problema com álcool, ele não conseguia emprego, ele não conseguia uma família boa, um casamento, ele tinha dificuldades para poder seguir a vida dele. Como a gente tem hoje, né, a gente vê claramente com pessoas que utilizam drogas, era muito similar. Hoje não tanto, mas ainda assim, né, muito importante para dar chance daquele que quer conhecer o programa sem se expor. Muito para isso. Então, a pessoa ela percebe que ela tem uma dificuldade, tem um problema, ela fala, pô, queria conhecer, mas não quero me expor. Pô, o anonimato garante que essa pessoa possa ir conhecer. Se ela se identificar com isso, ela pode continuar. Se não, ela pode voltar para a vida e ela não ficou com aquele carimbo, né, de, ó, você é beberrão, você é alcoólico. Então, o anonimato, ele é muito importante para isso. e também para evitar, né, que pessoas possam vender ou utilizar o programa de IA de uma forma equivocada, né? Infelizmente, hoje a gente está num tempo onde a informação ela é utilizada de várias formas erradas. Então, hoje ele também se torna muito importante para isso, para ninguém falar em nome de Alcoólicos Anônimos. Ou seja, podia vir uma celebridade aqui fazer uma senhora divulgação de Alcoólicos Anônimos, e aí na semana que vem ele podia ter uma recaída, voltar a beber, e aí as pessoas vão falar: ah, tá vendo? Esse negócio aí não funciona. E não é bem assim, não funcionou para aquela pessoa, e pode ser que não funcionou porque ela usou, né, quebrou um dos princípios que a gente segue aqui dentro: respeitar um ao outro e manter-se anônimo. Então, esse é o ponto principal do anonimato.
O consumo de álcool é muito incentivado socialmente. Incentivado, não sei se é bem a palavra, mas é uma cultura, né? E entre jovens, inclusive, começam cedo. Como é que se muda essa cultura?
Esse é um trabalho um pouco mais amplo, né? Eu acho que já existem boas referências no mundo, né? Existem alguns países que já entenderam que o problema que o álcool causa é muito maior do que o que se divulga, né? Então eles tiveram medidas, né? Tem alguns países como a Noruega, como a Finlândia, que eles entendem que, assim, primeiro, o álcool, por causar tantos danos, ele tem que ser altamente, né? Ele tem que ter um imposto muito alto. A gente já teve um caso de sucesso aqui no Brasil, que o trabalho que foi feito com o cigarro, né? O trabalho, a campanha que foi feita do governo e com todos os órgãos para antitabagismo funcionou muito bem. O que que foi feito ali? Essa é uma referência muito boa, né? Foi aumentados os impostos, foi proibido locais de venda para menores, foi regulados os espaços onde tem divulgação, né, onde se divulga o cigarro, foi proibido propaganda de cigarro na televisão, no rádio, em outros locais, onde tem o perfil público. Então, essa experiência nossa já é muito rica, ela poderia ser utilizada para isso, né? Como eu citei, né, em alguns países foi feito, e por incrível que pareça, essa é uma notícia recente, né? Em sociedades onde o álcool ele é extremamente reprimido, onde ele é extremamente abolido, não existem alcoólicos. Olha que interessante, né? Ou seja, só tem problema com o alcoolismo lugares onde a gente é permissivo com o álcool. Onde não é, onde o álcool ele é dificultado, onde ele tem um pouco de regra para se consumir e não é divulgado como algo prazeroso o tempo todo, ele acaba que ele não gera problemas para a sociedade. Então, soluções e exemplos bons nós temos. Não é o caso de Alcoólicos Anônimos, tá? Esse é um problema de saúde pública. E o AA não trabalha a saúde pública. Ele está aqui para ajudar as pessoas que querem parar de beber. Mas tem alguns exemplos aí na sociedade que poderiam ser seguidos, com certeza.
Perfeito. Fábio, obrigado pela participação, né? O que você diria para as pessoas que estão ouvindo agora e querem parar de fumar, e até para familiares, né? O que podem fazer para ajudar alguém que está com o problema, enfim, mesmo sabendo que existe muitas vezes uma resistência, olha, eu paro quando eu quiser, eu sei beber, enfim, a negação, mas enfim, o que se dá para fazer para ajudar essas pessoas que manifestam pelo menos um pouquinho de vontade de parar de beber?
Olha, o seu trabalho hoje aqui já está fazendo um pouco disso, mas acho que o principal sugestão que eu daria é: se informe, né? Entra numa reunião nossa. Hoje nós temos reuniões online o dia inteiro, das 5 da manhã até 2 horas da madrugada. Qualquer horário do dia tem uma reunião que você possa entrar. Você vai conhecer um pouco mais sobre a doença, sobre o programa, e com essas informações você pode ajudar alguém, algum ente querido, alguém que está precisando, ou, né, a pessoa pode se identificar e perceber que há uma vida maravilhosa, né? O mundo é muito melhor, muito menos embaçado sem o álcool para quem teve problemas. Então, se informe. Entre no nosso site ali, ó, www.aa.org.br, e você vai encontrar lá reuniões que você pode participar de forma anônima, online, ou, se você preferir, você pode ir também presencialmente, né? São mais de 3.800 grupos por todo o Brasil. Quase toda cidade no Brasil tem um grupo de Alcoólicos Anônimos presencial. E, se você quiser, né, como eu falei, tem reunião o dia inteiro no pelo online. Hoje, em dois cliquinhos, você vai entrar e vai conhecer pessoas que estão ali para te ajudar com esse problema. Então, a principal sugestão é essa: se informe, busque mais informações, entra no nosso site, vai conhecer um pouco mais, que com certeza isso vai te auxiliar. Quais são os próximos passos que você pode dar, tanto para se você quiser parar de beber, diminuir a sua bebida, saber se você é alcoólico ou ajudar alguém que tem problema com alcoolismo. Então, a dica é essa: busque informações. Vai ser um prazer recebê-los.
Fábio, muito obrigado pela informação. Foi um prazer falar com você, com orientações muito importantes de alguém que já tem bastante experiência. E mais uma vez relembro aqui que o AA é uma organização que está aí de portas abertas para ajudar pessoas que querem largar o vício da bebida, né? Que é uma doença. Obrigado, Fábio.
Eu que agradeço, querido. Quero dar aqui mais uma vez agradecer aos ouvintes e um ótimo dia para todos nós.